Está no ar o CBN Paraná desta quinta-feira e nós vamos trazer vários destaques em vários setores aqui do estado. Um deles é a quantidade de apreensões de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. O superintendente da PRF no Paraná há pouco conversou com o repórter Bruno de Oliveira aqui da CBN Curitiba, que traz então ao vivo esses dados aqui para a gente. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Nos primeiros 6 meses de 2025, a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado apreendeu 171 toneladas de drogas. No mesmo período do ano passado, foram 135 toneladas, o que representa um aumento de mais de 27%. Outro dado relevante é de que o volume de apreensões neste primeiro semestre é o maior em todo o país, comparando aí todas as unidades da federação. O volume apreendido neste semestre equivale a 88% do total registrado ao longo de todo o ano de 2023, quando 195 toneladas tinham sido apreendidas. E as informações que a gente conseguiu apurar lá mostram que o ritmo das apreensões demonstraram que o recorde estabelecido em 2024 de 284 toneladas deve ser ultrapassado nos próximos meses. O haxixe, que é uma forma mais concentrada, elaborada e valorizada da maconha, foi a substância que apresentou a maior variação. Segundo a PRF, as apreensões de haxixe aumentaram 461%, com 279 quilos localizados. As apreensões de cocaína, segundo tipo de droga mais apreendido nas rodovias federais do Paraná, seguem em um cenário de estabilidade. Neste ano foram apreendidas 2 toneladas. Número próximo das mesmas 2 toneladas apreendidas em 2024. O Paraná, por sua posição geográfica estratégica, torna-se uma porta de entrada para o tráfico de drogas aqui no Brasil, segundo a PRF. A extensa fronteira do estado com países vizinhos, como o Paraguai e a Argentina, facilita o escoamento de drogas para o interior do país, muitas vezes em grandes cargas transportadas por um único veículo. O tráfico de drogas é o principal crime que tem levado as pessoas a serem detidas pela PRF. Das 1.650 pessoas presas pela instituição neste semestre, 25% foram por esse tipo de crime. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba. Agora é a participação do Paulo Andrade, da CBN Londrina, que nos conta sobre uma mudança na malha aérea aqui do Paraná. Londrina, por exemplo, vai perder um único voo matutino direto aqui para Curitiba a partir de agosto. Paulo, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom, a partir de 4 de agosto, Londrina ficará sem um único voo da manhã direto para a capital do estado. A Azul, responsável pela rota, suspenderá a operação das 10 da manhã e 15. Com mudança, restará apenas um voo diário direto em sentido da parte da tarde. Em nota, a Azul informou que, abre aspas, a mudança faz parte de um processo normal e programado de ajustes de mercado e foi cuidadosamente avaliada para garantir a sustentabilidade das rotas da companhia, mantendo o equilíbrio entre oferta e demanda, sem comprometer a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes, fecha nota. Em comparação a Maringá, cidade vizinha aqui de Londrina, conta 3 voos diretos diários para Curitiba, um às 5 da manhã, outro às 6h45 e outro às 2h50 da tarde. Com a suspensão da rota matutina, passageiros que precisam viajar pela manhã terão de fazer ao menos uma conexão, o que pode elevar o tempo total de deslocamento de cerca de 1 hora para até 5 horas. A Motiva, empresa que administra o aeroporto Governador José Richa aqui em Londrina, afirmou que as companhias aéreas definem suas rotas com base na demanda de passageiros em estratégias operacionais. A empresa disse ainda que segue empenhada em atrair novos voos e recompor rotas, destacando os investimentos recentes na ampliação e modernização do terminal. A Azul informou também que a partir de outubro ampliará com frequência os voos entre Londrina e o aeroporto Viracopos em Campinas, passando de 2 para 3 voos diários em cada sentido, ou seja, Londrina terá mais voos diretos para São Paulo do que propriamente para a capital.
Nós tivemos aqui uma falha na conectividade do Paulo Andrade, que depois, então, repassa mais informações aqui para a gente a respeito dessa mudança. E foram várias as mudanças, os anúncios de suspensão de voos aqui internos no Paraná, entre eles este de Londrina. Paulo, por favor, só finalize a sua informação aqui para a gente poder terminar esse importante registro por aqui.
Sim, Jorge. Bom, a motiva é que a empresa que administra o aeroporto Governador José Richter aqui em Londrina afirmou que as companhias aéreas definem as rotas com base na demanda de passageiros e em estratégias operacionais. A empresa disse ainda que segue empenhada em atrair novos voos e recompor rotas, destacando os investimentos recentes na ampliação e modernização do terminal aqui de Londrina. E a Azul informou também que a partir de outubro vai ampliar com mais frequência voos entre Londrinas e Campinas, passando de 2 voos diários para 3, o que significa que Londrina terá mais voos para São Paulo do que propriamente para a capital aqui do nosso estado, Joyce.
Muito obrigada, Paulo Andrade. Agora, Ponta Grossa. O Ministério Público do Paraná denunciou o casal proprietário de uma clínica terapêutica e um comparsa pela morte de um paciente, caso que a gente vem registrando por aqui já há algumas semanas. Emanuel Fornazari, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Vamos continuar monitorando, porque agora foi feita a denúncia e a gente vai ter o processo na justiça em relação a esta situação. Foi aqui na cidade de Ponta Grossa uma investigação que dura desde o mês de março e o Ministério Público, após receber o inquérito da Polícia Civil, denunciou uma mulher e 2 homens por homicídio qualificado e outros crimes praticados no decorrer de 10 dias em março desse ano. A vítima, Ricardo de Oliveira Ozinski, de 54 anos, confiava nos acusados, pois esteve internado para tratamento em saúde em uma clínica terapêutica administrada por 2 dos denunciados, que são um casal. Segundo o Ministério Público, no dia 11 de março, a vítima sofreu um acidente doméstico e foi levada a uma UPA. Os 3 denunciados teriam aproveitado essa ocasião para usar o celular da vítima e roubar cerca de R$86 mil das contas bancárias. O dinheiro foi transferido para as contas dos investigados e também da clínica. Após o atendimento médico, a vítima foi levada pelos 3 a uma chácara no bairro Varanas, onde teve a liberdade restringida e passou a receber altas dosagens de medicamentos. Entre os dias 12 e 25 de março, outros R$42 mil foram retirados das contas. Segundo a denúncia, o crime culminou na noite de 25 de março e madrugada de 26 de março com o homicídio. A vítima foi assassinada com faca. O homicídio foi organizado pelo casal e executado pelo terceiro denunciado, que era também um ex-paciente da clínica. Após o assassinato, eles teriam se apropriado do carro da vítima e ainda mais R$32 mil. No dia 28 de março, com o início das investigações, os denunciados teriam tentado destruir provas, inclusive levando o carro a um lavacar. A denúncia apresentada pela 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa aponta os crimes de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa qualificada, furto por intermédio de dispositivo eletrônico, roubo mascarado, restrição de liberdade, furto qualificado e também fraude processual. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, por essas informações também. Agora, Maringá, agora a Brenda Karamaski por aqui, que nos conta sobre um suspeito de matar um enfermeiro na cidade. Foi preso aqui em Curitiba, depois de quase 5 anos foragido. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. O Cleomar Basílio dos Santos, de 41 anos, foi preso no bairro Cajuru, aí em Curitiba, depois de quase 5 anos foragido, acusado de ter assassinado o enfermeiro Ubiara Della Moura Alencar, de 56 anos, que foi encontrado morto e com o corpo carbonizado dentro do próprio carro. Isso aconteceu em novembro de 2019, em uma estrada rural aqui de Maringá. Essa prisão foi realizada por agentes do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP da Polícia Civil, e segundo os investigadores, esse homem estava vivendo com um nome falso, trabalhando, circulando livremente pela capital paranaense, levava uma vida que era considerada normal. A prisão preventiva do suspeito já havia sido decretada no final de 2024. De acordo com a Delegacia de Homicídios aqui de Maringá, esse homem teria planejado o crime junto com Aline Miranda, de 28 anos, que era companheira da vítima vítima e que era apontada como amante do acusado. O casal teria arquitetado esse assassinato com o objetivo de ficar com a herança desse enfermeiro. Essa mulher está presa preventivamente. Em depoimento, ela teria afirmado que a intenção inicial era apenas dar um susto na vítima. Esse enfermeiro foi sequestrado antes de ser morto. Cleomar Basílio dos Santos agora vai responder por homicídio qualificado. Joyce.
Obrigada por essas informações. Eu fecho esse nosso giro pelo Estado com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. E o destaque do Marcelo é mais uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas em Foz do Iguaçu. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha pela CBN. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Especula, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas, principalmente maconha e cocaína. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão, todos na cidade de Foz do Iguaçu, aqui na região oeste do estado. As investigações começaram em outubro do ano passado, após a identificação de movimentações suspeitas em um galpão utilizado como entreposto para armazenar e distribuir os entorpecentes. As drogas eram enviadas para diversos estados do Brasil, escondidos em caminhões com compartimentos ocultos e, em alguns casos, até mesmo com cal hidratada para disfarçar o cheiro. Durante a apuração, foram realizadas 5 apreensões que totalizaram mais de 6 mil quilos de maconha e 108 quilos de cocaína. Também houve 4 prisões em flagrante e a apreensão de 10 veículos. Em uma das ações, a quadrilha chegou a usar um caminhão com identificação dos Correios para tentar disfarçar o transporte das drogas. O grupo também contava com o uso de motoristas batedores que percorriam as rotas previamente e repassavam informações em tempo real sobre barreiras policiais. O balanço parcial da operação aponta para 4 presos, 5 carros apreendidos, 3 motos aquáticas apreendidas, 1 quadriciclo apreendido, uma grande quantidade em dinheiro em espécie e ainda aparelhos celulares e documentos recolhidos. A Polícia Federal segue com os trabalhos e assim divulgará em breve as informações consolidadas. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que participaram do CBN Paraná e obrigada a você também que acompanhou os principais destaques desta quinta-feira por meio dessa conexão ao vivo entre as CBNs em Curitiba, Londrina, em Maringá, em Cascavel e também em Ponta Grossa.